Senhores Deputados, eu penso que podemos... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Eu penso que estamos quase... Eu penso que podemos começar com algumas informações de ordem geral. E tinha como informações, portanto, vamos ter as audições do Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Saúde vai estar cá na audição normal regimental no dia 20. E em seguida, penso que está quase fechado, que será aquela com os senhores secretários de Estado, para fecharmos todas aquelas audições que estão dos requerimentos todos no dia 11/7. É a data que conseguimos fechar para fecharmos tudo o que está de audições do Sr. Ministro. Eu volto a repetir, portanto, a audição regimental dia 20, normal, e depois dia 11/7, todos aqueles requerimentos que existem, fechamos tudo com os senhores secretários de Estado e com o Sr. Ministro. Ainda não está fechado, mas temos essa indicação que, em princípio, é possível fechar esta data, que é importante, e, portanto, podíamos já fechar esta parte. Temos, entretanto, o Sr. Presidente da República fez um discurso onde eu estive também, e alguns dos deputados estiveram, que foi na Convenção Nacional de Saúde, que foi na passada sexta-feira. Fez um discurso que eu achei importante em termos de quinta? Na abertura, sim, na quinta-feira, obrigado pela correção, muito oportuna. Na quinta-feira, na abertura, ao meio-dia, que depois prolongou um bocadinho, até foi ao meio-dia e meia, o Sr. Presidente da República fez uma intervenção sobre a saúde e as perspectivas da saúde para os próximos anos. E então eu achei que devia pedir, o Sr. Presidente da República não publica no site os discursos escritos, só portanto, os vídeos, e eu fiz a iniciativa de pedir aos serviços que pedíssemos por escrito ao Sr. Presidente da República, até porque o Bloco de Esquerda, depois também, logo de seguida, ao fim da tarde, tinha feito algumas críticas, e portanto, achei, olha, foi oportuno, porque os partidos estão atentos ao discurso do Sr. Presidente da República, e como perspectivava a saúde para os próximos anos, acho que era importante termos este discurso que é marcante, ou que marca. E, portanto, foi na Culturgest, no dia 7, e, portanto, vamos enviar desde já, por escrito, já temos, já foi corrigido, porque o Sr. Presidente fez algumas alterações ao discurso que tinha escrito, e, portanto, não é hábito ele mandar este discurso, mas, neste caso, acedeu a mandar-nos, em vez de termos só por vídeo, mandou-nos também por escrito, o que é importante, e vai ser também distribuído, portanto, temos esta situação também tratada. Durante a próxima semana irão receber os senhores deputados um memorando sobre as novas regras de funcionamento aprovadas pela Conferência de Líderes na sua reunião de número 64, 18 de abril de 2018, para entrar em vigor em maio. Ou seja, já entraram em vigor. Que é anexo à primeira à súmula. Anexo 1 à súmula. Portanto, isto é sobre o trajeto de todos os processos e o que foi acordado, portanto, nessa Conferência de Líderes em relação à parte processual e àquilo que nos diz respeito. Portanto, nós fizemos um resumo e vamos enviar a todos e na próxima reunião, que não na próxima que é o Sr. Ministro, mas na outra a seguir, teríamos um pontozinho muito levezinho em que iríamos ver as implicações que tem aqui em termos da condução dos trabalhos e também da execução dos trabalhos e das implicações que tem para nós no cumprimento das normas regimentais da entrada dos próprios projetos, das várias formas legislativas e também de projetos de resolução, o que é que temos a cumprir e não cumprir. Tínhamos também aqui as redações finais de duas apreciações parlamentares, que eram a 54 e a 55. Que temos aqui, tem aqui a 54 e a 55. Mas não estava aqui.
Não está na ordem
Será esta que está aqui fora da...
Este é o parecer. Vamos assinar. Vamos ao aqui.
54 e a 55.
Só assim.
Das duas. Temos só um texto.
Eram duas, mas sobre a mesma.
Pronto, eu penso que verificaram que temos só um texto da percepção final da 54 e da 55. Não sei se há se alguém tem alguma coisa a opor à redação final. Não havendo nada a opor, eu dou como aprovada esta redação final, portanto, desta apreciação destas propostas. E dávamos por fim aqui o ponto 1 das informações. No ponto 2 temos a apreciação e votação das atas 120 e 121. Se alguém tiver alguma alteração, reajuste, modificação, sugestão, não havendo, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 3 e ponto 4, o Partido Socialista deu hoje entrada com um projeto de resolução relativamente às ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve. Pensamos que faria todo o sentido discutir em conjunto todas as iniciativas legislativas que existem, juntar o ponto 3 e o ponto 4 e, se possível, pedirmos o adiamento deste ponto para a próxima comissão.
Do PSD não tem nada a opor. A senhora deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. É de facto uma prerrogativa regimental dos grupos parlamentares pedirem o adiamento e, portanto, o PCP não tem nada a opor. O que solicitávamos é que fosse já agendado, não na próxima semana, porque de facto temos a audição com o Sr. Ministro, mas na semana seguinte. Para que fosse discutido na semana seguinte, após a audição regimental na Comissão. Muito obrigada.
Não havendo mais pedidos de intervenção, poderão entrar outros projetos de resolução sobre o mesmo tema, que serão também incluídos neste ponto da ordem de trabalhos. Portanto, será adiado este ponto da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 4.
É igual.
Que é o mesmo e ficará também adiado o ponto 4, para a mesma altura. Passamos então ao ponto 5.
Se permitir...
Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Marques, faz favor.
Queria pedir para fazer a apresentação em conjunto, dado que vai ser linear, entre o 5 e o 7, se puder ser, são duas petições diferentes, mas faço já as duas apresentações.
Se nenhum dos seus deputados se opuser, o Sr. Deputado João Marques pede para fazer a apresentação do relatório da petição a que se refere o ponto 5 e o ponto 7, portanto, da petição... 406 e da 463. Ninguém se opõe? Senhor Deputado João Marques, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e porque também dizer apenas que estas duas petições são subscritas, assinadas apenas pelos seus peticionários. A primeira pretende que se solicitem medidas no âmbito da saúde de qualidade. E a segunda, que pretende acabar com a gratuitidade dos serviços de saúde. O relatório, quer um quer outro, foram feitos com a maior das factualidades. Não tem qualquer opinião da minha parte. Eu acho que também, e muito provavelmente todos os deputados aqui presentes também tiveram a oportunidade de ler as petições, pelo que, por simplesmente, queria dizer isto e dizer que deve ser dado depois conhecimento aos peticionários daquilo que for aqui a nossa decisão. Obrigado.
Muito obrigado, cumprimentava pelo relatório. Não sei se os seus deputados querem pedir a palavra. O deputado José António Silva tem a palavra, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado Relator, o deputado João Marques. Felicito pela elaboração do relatório, pelo entendimento dos objetos da petição e pela objetividade com que apresenta este relatório. Efetivamente, como disse, portanto, é apresentado por um único dicionário, não traz nada de novo, portanto, da nossa parte, nós aprovamos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma inscrição, passávamos, portanto, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então à discussão do ponto 6 e da discussão e votação do relatório final da petição 444/13/3, solicitam a revisão da Lei de Bases da Saúde. Relator, o Sr. Deputado António Salles, a quem dou a palavra desde já. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a presente petição foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos e deu entrada na Assembleia da República no dia 27 de dezembro de 2017. Os peticionários pretendem, com esta iniciativa, solicitar a revisão da Lei de Bases da Saúde, começando por referir que os portugueses têm não só o direito, como a legítima expectativa, de gozar o maior número de anos possível da sua vida com saúde e que os anos de vida saudáveis representam o objetivo e o indicador mais importante de política de saúde. Ou seja, há de facto aqui uma orientação dos objetivos que tem não só a ver com aquilo que é a esperança de vida, mas e também com, essencialmente, com a qualidade de vida. Os peticionários pretendem a revisão da Lei 4890, por considerarem que após 27 anos se torna necessário ter uma nova visão, nomeadamente naquilo que diz respeito à parte da promoção da saúde e da prevenção da doença. Por conseguinte, uma visão dinâmica, onde se privilegie a promoção da saúde e a prevenção da doença, bem como o acesso universal nas suas múltiplas dimensões e a regulação efetiva do setor privado. Entendem também por isso os signatários que a revisão daquela lei deve abranger vários pontos. Passo a relatar alguns dos pontos, uns que já referi: a promoção da saúde com a participação de todos os atores sociais, a prevenção da doença, que devem desenvolver estratégias de antecipação e exposição a riscos de saúde, na saúde pública, onde deve ser garantido o financiamento e os dispositivos legais que permitam às estruturas de saúde atuar com total independência, no acesso, a garantia de resposta dos melhores tempos clínicos e de padrões de qualidade, nas profissões, garantindo a exigência de carreiras profissionais e a motivação desses profissionais, no plano garantindo uma equitativa alocação de recursos de forma a reduzir aquilo que são muitas das assimetrias regionais existentes, no financiamento, partindo do levantamento de necessidades reais de provisão, institucionalizando a contratualização como instrumento de gestão, na organização do Serviço Nacional de Saúde de base intermunicipal, por conseguinte, na área da descentralização dos próprios serviços de saúde, na regulamentação do setor privado, com a certificação de instituições com base no preenchimento com quadros de pessoal e com a diferenciação ajustada à sua missão, e, por último, na legislação, atribuindo, por conseguinte, o poder aos deputados e à Assembleia da República de legislar nesta matéria. Da análise desta petição e da leitura da mesma, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários encontram-se também corretamente identificados e verificam-se os demais requisitos previstos no artigo 52 da Constituição da República. Foram efetuadas várias diligências, nomeadamente a audição até por duas vezes por uma entropia no próprio processo, na informação do próprio processo, mas também pensamos que o facto de terem sido recebidos duas vezes, a relevância do tema merece que tal acontecesse. E nesta audição os peticionários reafirmaram as suas pretensões, salientando que a petição, não sendo uma proposta de lei, constitui um documento orientador e uma contribuição que, após 27 anos, e portanto constituindo aqui a tal visão dinâmica ao fim de 27 anos, para a discussão pública de uma nova Lei de Bases de Saúde. Referem e reiteram que a nova Lei de Bases deve ir além das questões de financiamento do SNS, passando, e aqui reafirmam a mesma questão, necessariamente pela promoção da saúde dos portugueses e tendo como base a evolução de um modelo de prevenção e promoção da saúde. E os deputados que estiveram presentes, quer numa, quer noutra das audições,
manifestaram sensíveis às pretensões dos peticionários, considerando que houve, de facto, uma evolução no enquadramento demográfico, político e das necessidades atuais do país. Foi pedida mais informação ao Ministério da Saúde, que, relativamente ao assunto, refere que a revisão da Lei de Bases 4890 está em curso e a aprovação do texto final, bem como das soluções que consagrará, competirá sempre em última instância, após projeto de lei, dos grupos parlamentares ao PPL, ou, portanto, proposta de lei do Governo, à Assembleia da República. O Partido Socialista deixará para a discussão em plenário a respectiva opinião do grupo parlamentar e, concluindo, de acordo com o disposto no número 8 do artigo 17, deve este relatório final ser remetido a Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República e, tendo em conta o número de assinaturas, como já referi, a presente petição deverá ser agendada e apreciada em reunião de Assembleia Plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicito também pela forma como apresentou, como fez elaborou o seu relatório e também como o apresentou, que não foi fácil, porque esta sala também não tem as melhores condições acústicas, já antes não tinha sido fácil, e portanto, dava agora a palavra então ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado António Salles pela forma factual como preparou o relatório sobre a petição em causa, e uma vez que a mesma apresenta mais de 4 mil assinaturas e dada a pertinência do tema, o PSD também reservará a sua opinião para o debate em plenário, mas não queria terminar o debate sem felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho feito.
Não havendo mais inscrições, passaríamos. A Sra. Deputada Isabel Galvezana tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, não foi distração. Queria cumprimentar o Sr. Deputado António Salles, dizer obviamente que nos parece que está um relatório muito cuidado e muito elaborado. A temática do Serviço Nacional de Saúde é por demais importante, relevante. Vamos em breve ter uma discussão em plenário e, portanto, reservamos quer para essa discussão, quer para quando a petição for também discutida em plenário, reservamos para esse debate e para o debate da petição a nossa opinião mais elaborada. Não queríamos deixar de o cumprimentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado António Salles pelo relatório que traz e, se me permite, também, através deste relatório, cumprimentar todas e todos os peticionários. Parece-nos um tema da maior importância. Aliás, o Bloco de Esquerda já agendou também, como já foi dito, para a próxima semana, um debate em plenário da Assembleia da República exatamente subordinado ao tema da necessidade da revisão da Lei de Bases. Estas peticionárias e estes peticionários com esta petição e com aquilo que trazem de proposta com esta petição, ou seja, colocar a prevenção da doença e a promoção da saúde e a saúde pública como um dos pilares fundamentais da organização do sistema, seja a questão dos profissionais da garantia de carreiras e da progressão de carreiras aos profissionais da saúde no Serviço Nacional de Saúde, seja a questão da melhoria do acesso, do aumento do financiamento e da regulamentação do setor privado, parecem-nos tudo ótimas propostas para uma nova lei de base e que devem, obviamente, ser consideradas nesta discussão geral e global que queremos ter aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o Sr. Deputado. O relatório que produz é um relatório objetivo que reflete aquelas que são as pretensões que estão inscritas na petição e que os subscritores na audição que aconteceu aqui nesta comissão subscreveram e reiterá-las. Portanto, também cumprimentá-lo por isso, dizer que votaremos favoravelmente o mesmo e reafirmar aquilo que dissemos nessa audição, que esta petição aborda temas que são muito importantes, muito relevantes para o Serviço Nacional de Saúde, para os profissionais e, concomitantemente, para, para a prestação de cuidados de saúde, mas sobre o conteúdo da mesma, o grupo parlamentar do PCP, aliás, teremos oportunidade de o fazer, porque esta petição reúne o número suficiente de assinaturas para ser discutido em plenário e reservaremos a nossa posição e essa nossa análise mais detalhada para esse momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado, o relator, tem alguma coisa a dizer.
Só para terminar, dizer que após alguma reposição da consistência do próprio Serviço Nacional de Saúde, é importante começar a construir e olhar para o futuro do próprio Serviço Nacional de Saúde de uma forma dinâmica, e a melhor forma de o fazer, preservando os princípios, é informar a ideia de que o SNS evolui na sua organização e na sua gestão, influenciando os fatores que de facto determinam, e daí a pertinência desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dávamos então por fim do... vamos votar. Iremos votar. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está, portanto, digamos, por fim do este ponto 6. Passamos ao ponto 8. Portanto, o ponto 8, discussão e votação do requerimento do PCP solicitando a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre contratação de profissionais de saúde. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz para apresentar o respectivo requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é de agora, e o PCP tem ao longo desta legislatura e nesta sessão legislativa tem trazido a questão dos profissionais de saúde, a sua carência, a necessidade de os valorizar. Tem insistentemente colocado essa questão aqui na Assembleia da República, quer na Comissão, quer em plenário. Recorde-se que ainda recentemente promovemos um debate de urgência precisamente sobre esta matéria. No entanto, a carência de profissionais, apesar de, e reconhecendo que tem havido contratação de profissionais de saúde, o facto é que todos os dias nos chegam relatos e que foram confirmados mais uma vez no âmbito das jornadas parlamentares que desenvolvemos a semana passada no litoral alentejano, que faltam profissionais de todas as áreas. Não vou aqui elencá-las, mas dizer que faltam de todas as áreas, que esta escassez é transversal a todo o país, não está situado numa única região ou numa área geográfica, é transversal a todo o país. E esta carência atual pode agravar-se com um período que se avizinha, desde logo o período de férias de verão, em que os profissionais têm todo o direito a fazer férias, e também com as alterações decorrentes dos horários de trabalho. Importa dizer que, relativamente às alterações do horário de trabalho, o PCP acompanha desde a primeira hora, é justíssimo que se faça essa reposição e alargue o horário das 35 horas para todos os profissionais, mas aquilo que se tem vindo a constatar, e aliás os diferentes profissionais e os diferentes conselhos de administração também o têm notado, é que, embora estejam identificadas as necessidades de suprir os profissionais necessários para comatar estas duas áreas, o que acontece é que continuam a subsistir problemas ao nível da contratação de profissionais. Ou não se contratam aqueles que estão já identificados e, portanto, protela-se os pedidos de autorização que já estão no Governo, ou não se acolhem os novos pedidos. Acresce a tudo isto a dificuldade com que muitas unidades do Serviço Nacional de Saúde estão confrontadas com a não autorização ou também adiamentos e protelamentos na substituição de profissionais que estão ou de baixa médica prolongada ou em licença de maternidade, parentalidade, e portanto tudo isto é uma situação que está a causar, desde logo, enormes constrangimentos aos próprios profissionais. Os profissionais estão exaustos, estão exauridos, estão a recorrer todos os dias a horas extraordinárias. Não é uma nem duas vezes que nos chegam informações, e aliás que confirmamos nesta visita que fizemos à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, em que o mesmo profissional é obrigado a seguir turnos porque não há profissionais que o substituem. Estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de assistentes operacionais, estamos a falar de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que são fundamentais para o funcionamento dos serviços e também, quer seja dos cuidados primários, quer seja dos cuidados hospitalares. E neste sentido, o PCP considera que urge um cabal esclarecimento de que medidas estão a ser tomadas e vão ser tomadas, e isto é importante que aqui se diga, que vão ser tomadas para que agora no período de férias e com a entrada de novos horários de trabalho, que medidas estão a ser tomadas pelo Governo no sentido de contratar os profissionais que estão em falta no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, requer, com um caráter de urgência, a audição do Ministro da Saúde. Aliás, tínhamos ainda uma proposta, caso nós consideramos que o requerimento tem toda a pertinência de ser aprovado, tínhamos uma proposta que, tendo em conta a pertinência, a urgência e o estarmos já a meio do mês de junho, que esta audição pudesse ser feita já na próxima semana, na audição regimental do Sr. Ministro, numa ronda específica para o fazer. Aliás, já o fizemos várias vezes sobre isso. E, portanto, gostaríamos aqui de dizer e reafirmar que é, de facto, importante e é urgente que sejam tomadas estas medidas da contratação dos profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo também a intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. O Partido Social Democrata subscreve na íntegra aquilo que é a preocupação relativamente aos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos vindo também, nós, não só a denunciar repetidamente o conjunto de problemas que temos verificado ao nível do Serviço Nacional de Saúde, mas, acima de tudo, questionando o Governo repetidamente sobre uma série de matérias e que continuamos até hoje a não obter quaisquer respostas. Uma incapacidade total de resolver as questões de base, e que são problemas crónicos de desigualdades no que diz respeito a desigualdades regionais e de distribuição geográfica dos profissionais, as desigualdades que existem entre hospitais e cuidados de saúde primários, quando se fala que os cuidados de saúde primários devem ser a porta de entrada e 2/3 dos profissionais estão nos hospitais, uma profunda desigualdade no que diz respeito, por exemplo, à questão da contratação de enfermeiros, que em qualquer ponto do país está francamente abaixo daquilo que seriam as médias esperadas comparativamente com os indicadores internacionais, o facto do Governo não ter até hoje avançado, como tinha sido anunciado que a SPMS, a ACSS, perdão, iria avançar com o inventário nacional dos profissionais de saúde, que aliás foi um projeto de lei aprovado na Assembleia da República em 2014 e cuja execução continua a aguardar a ação do Governo e que nos permitiria ter uma fotografia muito mais realista da distribuição dos profissionais de saúde, não apenas por instituição, mas também por categoria profissional. Continuamos, portanto, às cegas. O que é que nós sabemos, de facto, visitando o terreno? É que, com o avanço das 35 horas, que esse avanço foi apenas parcelar, quase 3 anos depois do Governo ter tomado posse, continuam profissionais a ter horários diferentes dentro do mesmo Serviço Nacional de Saúde, e também é claro que o número de médicos, enfermeiros e outros profissionais contratados são insuficientes para colmatar as horas de trabalho que ficaram por cobrir por via da implementação das 35 horas. E, portanto, os números que quer o Ministro das Finanças, quer o Ministro da Saúde têm vindo a repetir exaustivamente em cada audição, representam, na prática, uma redução do número de horas efetivas de profissionais dentro do Serviço Nacional de Saúde. O que significa que estamos com menos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, devolvidos 3 anos de governação socialista com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Falava aqui muito bem sobre as substituições em situações de longa duração, doença prolongada, licenças de paternidade e maternidade. Tinha sido, em pleno programa Troika, tinha sido implementado por decreto uma medida que permitia que as administrações hospitalares tivessem autonomia, sem terem que esperar pela tutela para contratar, uma vez que havia neutralidade orçamental, uma vez que nessas situações o vencimento passaria a ser pago pelo Ministério da Segurança Social, ficando a verba disponível por via do Ministério da Saúde. Foi uma das primeiras medidas do Ministério da Saúde deste governo, foi anular esse decreto e obrigando a que qualquer contratação, mesmo nestes contextos, tivesse que ir não só à tutela do Ministério da Saúde, mas também às finanças, criando graves problemas em todo o país, norte a sul, e que nós continuamos a verificar. Tal como continuamos a verificar, depois das críticas feitas ao governo anterior relativamente aos tarefeiros e à contratação suplementar de trabalho por via destas empresas que alocam profissionais mais ou menos diferenciados em equipas, estruturando essas mesmas equipas e comprometendo como tal a qualidade, o que é que nós verificamos ano após ano com este governo? Aumentam o recurso aos tarefeiros para níveis recorde, porque não se resolvem os problemas de base que a senhora deputada aqui destacou. E depois, quando nós pedimos dados ao governo sobre a contratação de profissionais, não só não obtemos resposta sobre a alocação desses profissionais, porque cada vez que visitamos um hospital parece que há menos recursos, mas o governo diz que contratou mais pessoas, gostaríamos de saber onde é que estão. Mas, por outro lado, gostaríamos de saber que categoria profissional, porque há uma série de profissionais que se vão reformando, há profissionais que vão para o setor privado, há profissionais que vão para o estrangeiro, e depois, que categoria profissional têm os profissionais que os vão substituir? É que substituir um médico especialista por um médico interno que iria ser contratado de outra forma não parece ser uma forma honesta de fazer as contas. Tal como incluir os tarefeiros na contabilidade geral dos recursos humanos não parece ser uma forma honesta e, acima de tudo, os doentes é que ficam prejudicados. Os utentes do Serviço Nacional de Saúde têm um Serviço Nacional de Saúde que não corresponde às necessidades efetivas e por isso é que nós verificamos o aumento de tempo de espera de consultas de especialidade, o aumento de tempo de espera para cirurgias por aí fora. E, portanto, esta é uma matéria de enorme importância, merecerá o nosso voto favorável. Registamos que o PCP, no final de mandato, traz este tema ao debate. Iremos acompanhar essa discussão. Esperamos também que, em termos de orçamento de Estado, sejam consequentes naquilo que estão aqui a apresentar. E, relativamente à questão da ronda específica, nós também temos múltiplos temas que estão a aguardar uma discussão urgente e que nós todos aceitamos que seriam adiados para uma audição específica para os abordar, porque consideramos que a audição regimental deveria ser para o próprio efeito da audição regimental e, portanto, não devemos misturar os temas. E, portanto, como consideramos este tema tão urgente como os outros, consideramos que deve ser considerado na mesma medida, ou juntando-se aos outros temas que já estão agendados para a audição seguinte, ou chamando o ministro outra vez, se necessário for, ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Isabel Boutella. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Bom, esta será a concretizar-se a 26ª vez que o Sr. Ministro da Saúde vem a esta comissão a requerimento e sem ter nada a ver com as audiências regimentais. Obviamente o Partido Socialista nunca obstaculizar a vinda do Sr. Ministro a esta comissão, mas de facto parece-nos que são por demais os pedidos de esclarecimento e que têm sido sempre prestados. Relativamente a este requerimento e àquilo que aqui foi dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado do PSD, eu gostaria de dizer e gostaríamos de dizer o seguinte: obviamente os recursos humanos e quando se fala na saúde serão sempre e para todo o sempre infindáveis. Estas necessidades serão sempre infindáveis. porque estamos a falar de saúde e porque estamos a falar daquilo que nós defendemos de proximidade relativamente aos cuidados de saúde e prestados por profissionais. E registamos até a preocupação agora do PSD, mas também gostávamos de relembrar o seguinte, é que quando comparamos o número de profissionais de saúde e reportando-nos a novembro de 2015, temos mais 8 mil profissionais de saúde. 3.630 são médicos, 3.100 são enfermeiros, 291 são técnicos, diagnóstico e terapeuta, 912 são restantes profissionais, e é onde estão incluídos assistentes operacionais e assistentes técnicos. Isto significa que foi feito efetivamente um esforço muito grande, que se avançou. Se quisermos avaliar se são necessários mais, serão sempre necessários mais. Mas que foi feito um esforço como nunca antes tinha sido feito, é verdade. E, portanto, concluiria dizendo que nunca será demais, recordando que, efetivamente, hoje os recursos humanos ao nível dos profissionais de saúde estão muito melhor do que aquilo que estavam em novembro de 2015, o Sr. Ministro, mais uma vez, comparecerá 26ª vez para esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o requerimento que aqui é apresentado. Estas preocupações acho que perpassam, ou deveriam perpassar, os vários grupos parlamentares. Elas são factuais. Há uma falta de profissionais que é transversal ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda que tenha e esteja a existir, efetivamente, contratação, ela é manifestamente insuficiente, tendo em conta o aumento das necessidades no Serviço Nacional de Saúde e alterações que aconteceram, entretanto, nomeadamente sobre horários de trabalho. Há situações no requerimento do Partido Comunista Português, é dado o exemplo do litoral alentejano, é uma das situações onde ainda há pouco tempo tiveram que encerrar camas por falta de profissionais, mas aquilo que as várias unidades de saúde, especialmente hospitalares, nos dizem, nas visitas que nós temos e reuniões que fazemos, é que a partir de 1 de julho, se não houver contratação até lá, há de haver encerramento de camas, transversalmente, a todos os hospitais. E talvez recordar que o dia 1 de julho, para a transição das 40 para as 35 horas para todos os contratos individuais de trabalho, foi fixado exatamente o dia 1 de julho, não é por acaso. Por exemplo, o que os representantes dos trabalhadores, o que os sindicatos dizem, é que, apesar desta não ser a melhor altura, por ser um período tipicamente de férias ou de início de férias, foi acordado exatamente no dia 1 de julho, que era para preparar e dar oportunidade ao Governo para, nos primeiros 6 meses, desencadear os processos de contratação e as autorizações necessárias para a contratação. Ora, nada disso aconteceu, tanto quanto sabemos. Ainda recentemente, o Bloco de Esquerda reuniu com o Centro Hospitalar de Baixo Volga e não há nenhuma autorização de contratação. Estamos a 15 dias do final do mês. Até têm a bolsa de recrutamento feita, a identificação das necessidades, já comunicaram a identificação das necessidades, não há nenhuma autorização. E acreditamos que é transversal a todas as unidades de saúde e, portanto, preocupa, e o Ministro deve vir explicar o porquê, porque se comprometeu a quando da redução das 40 para as 35 horas, e bem, se comprometeu que isso seria compensado e balançado com o aumento de profissionais. Ora, isso não está a acontecer. E tenho que vir aqui explicar porque é que isso não está a acontecer. Estamos completamente de acordo. É verdade que há outras questões, nomeadamente sobre a autonomia, que nos preocupam também. Aliás, as questões da autonomia na contratação para substituições por ausência temporária de trabalho poderiam e deveriam já estar resolvidas se a proposta do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2018 tivesse sido aprovada. Ela só não foi aprovada porque o PSD se absteve e, portanto, ela chumbou com os votos contra do PS e com a abstenção do PSD. Nesta, como noutras matérias, o PSD deu a mão ao Governo. E é o que tem acontecido em muitas matérias centrais. Mas isso não nos fará baixar os braços, certamente. Iremos continuar a insistir nesta necessidade de... Porque, só terminar com isto. Quando nós falamos, por exemplo, da contratação e do reforço de médicos, muitas vezes diz-se que mesmo que abram vagas, elas ficam por ocupar. A história não será tão linear assim, mas concedamos que possa ser assim em muitos casos. Mas, quando nós falamos de profissionais de enfermagem, técnicos superiores de diagnóstico, técnicos superiores de saúde, assistentes técnicos, assistentes operacionais, etc., etc., eles só não são contratados porque não há vontade para contratar. Porque mal abram vagas e concursos, elas são ocupadas. Porque há muitos profissionais que querem, efetivamente, concorrer a estes concursos. Ora, aquilo que o Governo tem que explicar aqui é porque é que não abre vagas e porque é que não há essa opção política de abertura de vagas e de abertura de concursos para contratação. Porque, se não existir isso, aquilo que vai acontecer é o Ministro da Saúde será o responsável por uma enorme vaga de encerramentos de camas e de serviços. E nós não queríamos, obviamente, assistir a isso. Mas a verdade é que a 15 dias do dia 1 de julho, a não acontecer nada, será essa a responsabilidade do Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorri Sené. Tem a palavra.
Prometo que vou ser breve, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Carla Cruz e dizer que a temática do requerimento é, infelizmente, ou permanece atual há dois anos pelo menos, em que o CDS tem chamado a atenção para o facto de estarem a escassear profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde a um nível que nem no período de assistência financeira nós assistimos. E se é repetido ad nauseam o mantra dos 8 mil funcionários, com variações em números que nós não conseguimos perceber, o certo é que esse mantra não cola em nada com a realidade. Qualquer de nós que visita instituições de saúde, e portanto é extraordinário que dos partidos da esquerda ao centro e à direita que estão a falar sobre esta temática, se revele que na realidade e no contacto com o dia-a-dia nós não temos a percepção, nem nos é dito que haja profissionais em número suficiente para comatar as falhas, os milhares de horas que estão nos bancos de horas de enfermagem, os pedidos de horas extraordinárias que estão a ser feitos, os médicos que têm que fazer mais turnos do que aquilo que estão à partida a contar. Portanto, esta é a realidade que sistematicamente é negada e nós lamentamos que em sucessivas audições e intervenções o Sr. Ministro repita, porque continua a repetir um discurso que não cola com a realidade. E a realidade é de que, efetivamente, os recursos na saúde são menos do que no final de 2015. Não se pode confundir e tentar confundir a contratação de médicos indiferenciados como internos do primeiro ano com médicos especialistas. Não se pode querer aumentar capacidades formativas e não contratar médicos especialistas para enquadrar devidamente os novos médicos e lhes dar a formação adequada e, aquilo que mais nos interessa, poderem estar em condições de prestar cuidados de qualidade às pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, longe daquilo que é um discurso que não cola com a realidade, tenho que insistir, longe disso nós estamos a ver um Serviço Nacional de Saúde que está mais depauperado e onde os recursos humanos estão em piores condições. Dito isto, e portanto, subscrevendo e acentuando e sublinhando aquilo que o CDS vem chamando a atenção há mais de dois anos, em sucessivas audições e oportunidades, acentuando que também não temos uma resposta cabal para problemas que têm esta gravidade. O que também temos dito, e seremos coerentes, é que não podemos banalizar as audições com o Sr. Ministro e tendo neste momento já duas audições programadas, o CDS, sublinho, subscreve a relevância da temática, achamos, é que não se podem estar a multiplicar audições sob penas de elas serem banalizadas, do ponto de vista da relevância e do objetivo que se quer, ele poder ser perdido. E nessa perspectiva, achamos que este requerimento deve, digamos, enquadrar-se naquilo que já falámos sobre a segunda audição e não multiplicar mais audições face ao calendário daquelas que estão anunciadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz faz favor para encerrar o debate. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só três apontamentos. O primeiro, dizer que aquilo que aqui foi dito e o que motivou, de facto, a apresentação deste requerimento tem a ver com, a urgência dele ser concretizado, tem a ver com o facto de facto estarmos aqui a cerca de 15 dias da entrada em vigor de uma medida positiva que o PCP acompanha desde a primeira hora e esteve ao lado dos trabalhadores na defesa da passagem para as 35 horas, e isto é importante que seja dito, porque a passagem para as 35 horas vai trazer enormes benefícios para estes trabalhadores que há anos, há vários anos, estão em sobrecarga de trabalho, porque é disto que nós estamos a falar. Estamos a falar de profissionais que há muitos anos estão a fazer horas extraordinárias, muitas horas extraordinárias, alguns deles para além daqueles que até são os limites legais das horas, e portanto vai trazer enormes benefícios para a saúde destes profissionais e consequentemente para a prestação de cuidados de saúde, porque se estes profissionais estiverem melhor, se não estiverem exaustos, se não estiverem esgotados, terão outra disponibilidade para prestar cuidados de saúde. E por isso reiteramos a necessidade e a urgência, porque de facto não se conhecem a 15 dias da entrada em vigor e do período de férias, porque estamos aqui a falar de dois aspectos que são importantes, não se conhecem medidas excepcionais que o Governo vai tomar para a contratação destes profissionais. E pode-se dar o caso, de facto, como já tem sucedido em vários momentos, de que se encerrem camas, que se encerrem serviços, e isto tem, obviamente, repercussões para a prestação de cuidados de saúde e, mais ainda, vai-se pedir mais esforço a profissionais que já estão em sobrecarga. Um outro aspecto que gostaríamos daqui dizer, que a questão das 35 horas nos separa claramente daquilo que é o que o PSD, porque o PSD sempre foi contra a passagem para as 35 horas, não tenhamos ilusões, não é? Portanto, este é o aspecto central. Acompanhamos sempre a passagem para as 35 horas, aliás, defendemos que ela deve ser extensiva também ao setor privado. E, portanto, nós afastamos completamente daquela que são as ditas preocupações do PSD relativamente às 35 horas. Uma última questão que não posso deixar de aqui registar. O Sr. Ministro pode ter vindo já 26 vezes à Comissão, mas o Sr. Ministro terá que vir as vezes que forem necessárias, as vezes que esta Comissão entender que ser necessário todos estes esclarecimentos. A Assembleia da República, os deputados e as comissões têm um papel de fiscalização da atividade governamental. E, portanto, temos ao nosso dispor um conjunto de instrumentos. O Sr. Ministro virá às vezes que forem necessárias. Da parte do PCP, não se coíbe de apresentar os requerimentos que considera necessários e imprescindíveis para prestar todos os esclarecimentos sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à votação do requerimento. Não, os termos será para votar no dia 11, para vir, se já discutir este tema, no dia 11 em conjunto. Portanto, serão 4 horas de discussão. É o que está preparado, o que nós estamos a preparar será no dia 20 teremos aquela maratona e no dia 11 teremos outra maratona para arrumarmos toda a questão governamental. que serão 8 requerimentos e teremos, portanto... Senhores deputados e senhoras deputadas, eu até já este léxico já me entrou. Senhoras deputadas, senhores deputados, não saberemos, até lá poderão entrar mais alguns requerimentos e se entrarem discutiremos mais alguns. Penso que está aceite e está assente esta proposta. Portanto, passamos à votação. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, posso passar à votação, como Senhora Vice-Presidente? Muito obrigada. Passa então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Socialista. Passamos então ao último ponto. Passamos ao ponto 9. Discussão e votação do parecer sobre a PGL 806/13/3 do PCP determina a redução de encargos e a reversão de parcerias público-privadas, enquanto o autor do parecer é o Sr. Deputado Moisés Ferreira, e dava-lhe a palavra, Sr. Deputado Moisés Ferreira. E agradecia o esforço que fez em que conseguíssemos ter a tempo para a nossa reunião este parecer. Muito obrigada e tem a palavra, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Não foi esforço nenhum, porque tanto a nota técnica como a ajuda dos serviços facilitam muito este trabalho. Queria, muito, muito rapidamente, este projeto de lei, o 806, da autoria do Partido Comunista Português, que determina a redução de encargos e a reversão de parcerias público-privadas. É um projeto que deu entrada no dia 15 de março, baixou no dia 20, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, considerada a comissão competente, mas com conexão à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e à Comissão de Saúde, porque também existem parcerias público-privadas na área da saúde. A iniciativa proposta pelo Partido Comunista Português, a iniciativa legislativa, determina a redução dos encargos públicos com as PPP. No geral, e a saúde e as PPP da saúde, por consequência. Em que termos? Diz o projeto de lei proposto pelo Partido Comunista Português que o Governo fica obrigado a realizar durante o ano 2018 todas as diligências necessárias à reversão para o Estado dos contratos de parcerias público-privadas e que durante o ano de 2018 o Governo fica autorizado a transferir diretamente ou através de entidades públicas empresariais as verbas, apenas as verbas correspondentes às receitas cobradas pela prestação dos serviços pelas concessionárias no âmbito de contrato de parceria público-privada já existente e, portanto, a partir do próximo Orçamento do Estado, da próxima Lei do Orçamento do Estado, que seria a de 2019, entrava em pleno vigor, por assim dizer, o fim das parcerias público-privadas, podendo haver, então, ainda durante o ano de 2018, este pagamento que é referente aos serviços efetivamente já prestados e às receitas cobradas pela prestação dos serviços prestados pelas concessionárias. O Partido Comunista Português, autor desta iniciativa, considera que as parcerias público-privadas não defendem o interesse público, nem o desenvolvimento do país, nem a boa utilização dos recursos públicos, nem tampouco asseguram uma resposta adequada às necessidades das populações a partir de infraestruturas e serviços públicos de qualidade. Dão alguns exemplos, entre eles, por exemplo, a PPP da Ponte 25 de Abril, mas também exemplos das PPP na saúde, como exemplos em que o interesse público não está a ser acautelado e a boa gestão dos recursos públicos não está também a ser acautelada. Enquanto deputado autor do parecer, dou também a minha opinião, que é a opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também sobre este assunto. Não é surpresa para ninguém ao dizer que também consideramos que as parcerias público-privadas, em particular na área da saúde, representam uma fatura que está sempre a crescer e que prejudicam o Serviço Nacional de Saúde de várias formas. Porque não são, porque é um desperdício de recursos públicos, é uma transferência direta do orçamento público para o bolso dos privados, e porque As PPPs não têm provado ser melhores do ponto de vista de qualidade, de prestação de serviços, nem do ponto de vista de gestão dos recursos públicos e, portanto, defendemos, sim, também o fim das PPPs e a reversão de todos os equipamentos em gestão privada para gestão pública. Anexa-se a nota técnica, porque ela é bastante pormenorizada até em alguns dados no que toca à despesa que as parcerias público-privadas representam, à transferência e aos encargos e à transferência do orçamento para grupos privados nas várias PPPs, nas rodoviárias, nas da saúde, etc. E, portanto, é isto que se apresenta no parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, e cumprimento pelo parecer que... e a forma como tratou e como elaborou. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela apresentação do parecer sobre o projeto de lei, apenas dando uma nota aos serviços que há um erro na ordem de trabalhos que dá a entender que o Bloco de Esquerda faz um parecer sobre um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que não é verdade. E, portanto, ainda não chegamos a esse ponto. E, portanto, convém fazer essa pequena correção. Sobre o que foi apresentado, retirando a questão da opinião do autor, que naturalmente não será alvo de votação nesta comissão e, portanto, o relatório merecerá o voto favorável do PSD e também reservamos-nos para o momento da discussão para entrar em maior detalhe. No entanto, registamos que, de facto, o que está subjacente à proposta é uma visão, eu diria, orientada mais por ideologia do que por resultados ou qualidade da prestação de cuidados por parte das parcerias público-privadas, e, o que é legítimo, mas que levanta, de facto, algumas dúvidas perante algumas incoerências depois nas atitudes, porque já vamos no terceiro orçamento de Estado em que se perpetuam aprovações de transferências de verbas para, precisamente, essas parcerias público-privadas e, aliás, no orçamento de Estado de 2018, nas grandes opções do plano, foi aprovada a criação de mais uma parceria público-privada oriental de Lisboa, do Todos os Santos, e, portanto, não se compreende muito bem a incoerência. Por outro lado, o silêncio da parte dos autores do projeto e do parecer relativamente ao prolongar por mais uns anos, quer do contrato de Cascais, quer do contrato de Braga, e que poderiam, se fosse vontade do Governo, serem revertidos já. E, portanto, claramente há uma dissonância, mas isso será certamente algo que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, e também o Partido Socialista, poderão esclarecer quando do debate. Muito obrigado.
Deputado, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No que diz respeito ao parecer, queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela elaboração do presente relatório, que é objetivo e efetivamente reflete aquilo que é a pretensão deste projeto de lei 808 e que termina a redução dos encargos e a reversão das parcerias público-privadas de forma transversal e dentro daquilo que tem sido a linha também do PCP e aquilo que tem vindo a ser a perspectiva PCP. Nós, como temos reiterado aqui, privilegiamos sempre o público, mas, como é óbvio, não temos qualquer preconceito ideológico com esta questão das parcerias público-privadas. No entanto, tendo em conta também com a opinião que foi emitida, que não acompanhamos e que, efetivamente, depois respeitamos essa nossa posição depois para a discussão em plenário, não iremos votar favoravelmente este relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator, felicitá-lo pela elaboração do relatório e dizer, obviamente, que a posição do CDS é subajamente conhecida e, obviamente, que do ponto de vista daquela posição que é expressa neste relatório, há uma clara diferença de posições relativamente àquilo que suporta a nossa posição e que basicamente tem que ver com os resultados, com o interesse público, com a capacidade do Estado garantir que as parcerias público-privadas estão ao serviço do melhor interesse público, e essa é a evidência que nós temos até agora. Quanto a mais detalhes sobre a discussão que teremos em plenário, com certeza que será para essa altura que nos vamos reservar para emitir a nossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos o relatório e também a opinião do relator, embora ela não seja votada, mas dizer que ao PSD, até porque o PSD disse do PSD que reservava a sua opinião para a discussão, mas no entanto não deixou de dar a sua opinião, e fez bem, porque de facto estamos aqui é para fazer a discussão, e podemos fazer as vezes quantas vezes nós quisermos. E portanto, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, primeiro, o PSD deve andar muito distraído, no mínimo distraído, quanto àquilo que é a posição do PCP relativamente às parcerias públicas de Cascais e de Braga e o prolongamento das mesmas, anda mesmo de facto muito distraído, não tem acompanhado as iniciativas, não tem acompanhado essas propostas. E também o PSD não tem, também anda distraído e não acompanhou em pleno aquilo que foi uma proposta que o PCP tem vindo a apresentar em sucessivos orçamentos relativamente às PPPs, porque o PSD agora está tão preocupado com Cascais e com Braga, mas quando são apresentadas propostas do PCP para a revogação das parcerias, todas... Aliás, no Orçamento de Estado apresentamos uma muito semelhante a este projeto de lei. E veja-se bem, como é que o PSD vota? Vota ao lado do PS contra a proposta do PCP. Ora, portanto, a questão central é esta. A questão central é esta. É que o PSD fala, mas na hora alia-se e converge com o PS para chumbar as propostas. E, portanto, Sr. Deputado, primeiro, talvez um bocadinho mais de coerência. Uma segunda parte, se calhar um bocadinho mais de atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu quase que me apetecia, mas não vou dizer. Mas, vamos passar então à votação. Penso que, não sei se o Sr. Deputado pretende fazer alguma referência, não pretende, Sr. Deputado. Não, eu não vou abrir mais, eu só ia dar, o seu deputado relator é o seu deputado Moisés Ferreira. Não vou abrir a discussão novamente. Só uma recorreção mínima, tudo bem, eu não vou abrir novamente aqui a discussão. Faz favor, seu deputado João Marcos.
Eu referi que não votaríamos favoravelmente, tendo em conta aquilo que era a opinião, mas considerando que a opinião não é votada com o relatório, vamos votar favoravelmente.
Obrigado. Fica. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com esta correção. Eu não tenho mais assuntos, só queria referir que hoje receberam cerca das 4 da tarde as pendências da Comissão de Saúde, como eu recebi. Eu gostava que todos víssemos e que olhássemos, que há uma, eu queria só referir, é que como vão receber também durante a semana esta questão do novo percurso, todas as operações legislativas, porque a mesa da Assembleia, tanto o Presidente como os senhores Vice-Presidentes, são muito rigorosos, e também a Conferência de Líderes, agora tem muito rigor em todos os percursos legislativos, de todo o processo legislativo e de tudo o que entra na Assembleia, também é muito rigoroso em verificar tudo o que, desde as petições, tudo o que está pendente. Portanto, eu pedi a todos os seus deputados que verificassem as pendências, que vissem o que está e que pudéssemos até ao fim da sessão legislativa Muito obrigado. Da sessão legislativa podermos... Sabe o que é? Eu estou... É os cordões dos sapatos da senhora deputada Isabel Galvão Saneto. Agora está tudo a olhar. E... muito bem e era isso que eu só pretendia, era a nota final, era que verificassem não os cordões dos sapatos, mas que verificassem este e-mail que é muito importante para todos nós. Desejava continuação dos bons festejos dos santos populares, mesmo que não sejam crentes, mas festejem.